agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Alegria e uma satisfação, passando por aqui, pastor Ademar, deixando aos ouvintes da Rádio PV, mando um abraço para o Wanda Espíndola, sua família, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde. E essa programação, né? Essa programação tem sido uma bênção nos lares, nas casas, em todo o nosso Brasil, no exterior, em vários países, que alcança essa programação. Quero deixar para a nossa reflexão, né? Reflexão, uma palavra de Deus aos corações dos ouvintes, lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, tem uns versículos aqui, eu quero ler a palavra de Deus até o verso 15. Lemos a Escritura Sagrada. Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, é tempo de morrer, é tempo de plantar, é tempo de arrancar que se plantou, é tempo de matar, é tempo de curar, é tempo de derribar, é tempo de edificar, tempo de chorar, é tempo de rir, tempo de pratear, tempo de saltar. Tempo de espalhar pedra, tempo de juntar pedra, tempo de abraçar, tempo de afastar-se, de abraçar. É tempo de buscar, é tempo de perder, tempo de guardar, é tempo de deitar fora. É tempo de rasgar, é tempo de cozer, tempo de estar calado, é tempo de falar. Tempo de amar, é tempo de aborrecer, é tempo de guerra, tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tem visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem, fazerem bem na sua vida. Amém de todo homem, coma e beba, goze bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar, nada lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que já foi, o que há de ser, também já foi. Deus pede conta que passou. Então nós temos um texto maravilhoso da Palavra de Deus. Aqui nós vimos, né, dentro dessa temática da Palavra de Deus, e a contribuição mais importante desta obra pode ser negativa, ela força reedificações do mundo por uma boa vida, encarar refletor da verdade, trabalho, prazer, bebida, sexo, riqueza, habilidade, humana, governo, conhecimento, prazer da mocidade, tudo isso nos atrai para que sigamos esta coisa rumo ao paraíso, à esperança e à realização. Ninguém pode cumprir as suas promessas, ninguém é um mestre adequado para a vida. Em Eclesiastes, o mestre descreve a vida como fútil, a fim que não sigamos os seus passos. Não cometamos o mesmo erro, não fracassemos no mesmo caminho em que ele fracassou. Há um ditado, aleluia, que diz: a luz nunca é mais brilhante do que quando brilha em toda a escuridão. O mestre cria uma escuridão que faz com que a luz do mundo pareça ainda mais brilhante. Quando o Messias finalmente vier, ele preparará o mundo para Jesus ao mostrar qual a desesperadora é a vida sem ele. Então, Eclesiastes totalmente escuro. Alguns reflexos da luz surgem no livro do considerarmos que candidato ao trono da vida não são mestre adequado, então podemos encontrar alguns simples prazeres para enobrecer existência. Prazer, sabedoria, amizade, bom conselho, ações, oportunidades, relacionamento apropriado com Deus, pode ser companhia útil e entrada para a vida eterna. Então aqui nós vimos Eclesiastes escrevendo esses versículos da palavra de Deus para nossa edificação. Então é muito importante, queridos ouvintes, que nós estamos aqui dentro desse texto. Tudo tem seu tempo determinado, há tempo para tudo propósito debaixo do céu. Então é tempo de nós despertarmos, é tempo de nós fazermos para Deus, é tempo de nós anunciarmos o Evangelho de Cristo, é tempo de nós orarmos a Deus, é tempo de nós abraçarmos as pessoas. Então Deus está dando o seu tempo para mim e para você. Então é importante, ouvinte que está nos ouvindo, esta palavra simples, mas é a palavra para a vossa edificação. Então abrace mais, ame mais, respeite mais. Então é importante respeitar o seu próximo, amar a Deus, ter comunhão com Deus, continuar na oração. Isto é importantíssimo nas nossas vidas. Tudo tem o seu tempo determinado, queridos. Deus tem um plano eterno que inclui o propósito, a atividade de toda pessoa na Terra. Toda pessoa na Terra. Eu não sou mais que ninguém. Não adianta bater no pente, nós pensamos que somos alguma coisa. A pessoa deve entregar-se a Deus como sacrifício vivo. Deixar que o Espírito Santo leve o efeito e o plano de Deus em sua vida. Aleluia. Ter cuidado para não se afastar da vontade de Deus e assim perder a oportunidade quando o propósito divino para a sua vida. Lá Paulo também fala, lá no capítulo 12, em 1 Romanos, né, capítulo 12, versículo 1 a 2, você medita lá na palavra de Deus, então é tempo de nós ter um propósito divino na minha vida. Isto é importante, amado, principalmente a salvação em Cristo Jesus. Então, após o mundo no coração deles, nesta passagem, o mundo é tradução hebraica, Alam, que significa eternidade, com raras exceções no coração do ser humano. Deus gravou o anseio inato pelas coisas eternas. Aleluia, nós temos de ter sede, prazer nas coisas eternas, mas não prazer nas coisas carnais, a consciência da carne, pecado, não, prazer nas coisas eternas. O ser humano busca valores eternos, já aqui nesta vida, na sua imanente percepção de viver para sempre. Portanto, a vida material, coisas seculares, prazeres deste mundo nunca satisfarão plenamente o ser humano. Então, o prazer é se apegar com Deus, ter a presença, ter sede das coisas de Deus, amado. Aqui nesta terra, o prazer acaba aqui, amado. Mas o prazer de sede das coisas de Deus vai acabar na eternidade com Ele. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas perderam a expectativa, perderam a esperança, estão realmente desanimados porque não tem mais sede de Deus, perderam a sua fé, perderam a sua caráter de cristão, caráter de fé, e realmente desanimaram, né? Voltaram atrás. Mas você, nesta que está nos ouvindo agora, Deus quer nos despertar para nós continuarmos, ter aquela expectativa da esperança, de fé, para nós se encontrar no céu, um dia que nós partimos dessa terra, ou o arrebatamento da igreja, nós vamos se encontrar com Jesus Cristo, queridos amados, irmão no Senhor Jesus. Então é importante aqui dentro desse texto, a palavra do Senhor, lá no verso 13, só para nós meditarmos assim, também que todo homem coma e beba, goze bem de todo o seu trabalho, isto é um dom de Deus, amado. Nós temos de trabalhar, nós temos de se dedicar com as nossas famílias, nós temos de sustentar a nossa família, nós temos de lapidar as coisas, mas continuar trabalhando. Mas nós não devemos esquecer na nossa vida espiritual. Aleluia. Pode desfrutar da vida. Vivê-la sabiamente é uma dádiva de Deus, amado. Que usufruímos somente quando deveras andamos segundo os seus caminhos. Em obediência, amado, nós obedecemos a Deus. Você pode passear com a tua família, você pode realizar alguma coisa com a tua família, mas na obediência de Deus, guiado pelo Espírito Santo, Deus vai abençoar a tua vida pela glória do nome de Jesus. Ele é como o nosso Senhor Deus. Deste modo, Deus nos dispensa alegria em tudo que aprendemos, amado. Então, tudo que nós aprendemos, Deus dispensa alegria no nosso coração. Tem prazer estar na tua casa, tem prazer estar fazendo as coisas de Deus, tem prazer de trabalhar, tem prazer de conquistar. Então isso é importante, amado. Tudo ele tem prazer, que ele está na presença de Deus, então ele é uma pessoa abençoada, uma pessoa guardada pelo Senhor, uma pessoa protegida pelo Senhor. Isto é importantíssimo, queridos amados ouvintes da palavra de Deus. Deus construiu um mundo de tal forma diferente, eventos vêm e vão na agenda, a oportunidade surge e nós encontramos alegria ou tristeza à medida que percebemos a importância de agir nela enquanto durar, amado. Deus não fez o mundo por acaso vazio de significado, não, amado, mas fez com a oportunidade em vários momentos dos nossos dias. E o mundo que Deus criou tem uma estrutura bem equilibrada, amado. É bem equilibrada. O homem que destrói guerras, fomes, né, pecado, e vai destruindo, amado. Poluição, discórdia, divisões. Então tem muitas coisas assim com o homem, mas Deus criou tudo perfeito. Nada é por acaso nele. Deus tem tudo na sua mão, sábia e onipotente, amado. Está tudo na mão do Senhor. Então o homem pensa que é alguma coisa, ele quer criar um mundo para ele. Não, amado. O mundo foi criado por Deus para nós habitarmos no mundo. Ele deu tudo para nós. Só se nós dedicarmos na obediência, no trabalho, né, na nossa vida profissional, na nossa vida na família, nosso casamento, em toda a área, mas vou falar que tinha muita coisa para nós falarmos. Então é importante aqui dentro desse texto da palavra do Senhor, é tempo para todo propósito debaixo da terra. Ainda há tempo, amado. Ainda há tempo. Então, aqui nós vimos que o Salomão, ele falando, o pregador, ou Salomão, né, fazendo esse texto aqui, escrevendo esse texto para nossa edificação. Então é importantíssimo, amado. Então nós vimos aqui que Deus é tremendo. Deus fez com o tempo para ser preenchido com atividade. Os seres humanos não excedem o controle final sobre ele. Devemos procurar usar o tempo como Deus fez, para ser usado. Exigimos direito de ter o controle final sobre o tempo, e é certeza. Quando ao resultado do nosso trabalho nele, estamos condenados à desesperança, se pudermos confiarmos no nosso tempo, Deus deixar que ele cuide da sua utilização. Como consequência de atividade da vida, ganharão alegria e um grande significado, amado. Então é importante aqui dentro desse texto, da palavra de Deus, que nós vimos aqui, amado. Então, tudo aqui nós louvamos ao Senhor Jesus, né? É tempo de amar, é tempo de aborrecer, é tempo de guerra, é tempo de paz, lá no verso 8, né? Então, é importante aqui, embora cada vida seja única, há uma experiência comum que faz parte da nossa humanidade, amado. Nós temos a experiência, cada um tem a sua experiência na vida. Então, você, ouvinte que está nos ouvindo, você teve já experiência. Então fique firme com o Senhor, na palavra de Deus, na obediência do Senhor. Fique firme no seu lar, na sua casa, no seu trabalho. Deus vai abençoar a tua vida para a glória do nome de Jesus Cristo. O mau sofrimento ou paciência, dando uma visão realista da vida cotidiana, amado. O escritor mencionou bem e o mal, e caracteriza a vida, seria irrealista, ingênuo, esperar uma vida sem um pouco de dor, tristeza ou angústia. Nós temos isso aí, amado. Somos ser humano. Sirvo a Deus, busco ao Senhor, tenho comunhão com Deus, tenho comunhão com meu irmão, amo a minha família, amo as pessoas, mas nós não somos sujeitos à nossa enfermidade, angústia, tristeza. Venha, amado, nesta vida. Quando nós estivermos nesta terra, nós teremos isso aí, mas nós vamos conquistando. Nós vamos orando, buscando a Deus na obediência, e Deus vai nos sustentando com a sua misericórdia, com o seu amor, dando graça para nós vencermos. Se hoje nós temos, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Então aqui tem esse texto maravilhoso para os vossos corações, amados. Então é importante nós permanecermos sendo fiel ao Senhor. Então nós vimos aqui a guerra e paz, sob a enumeração de um tempo para tudo. O homem sábio inclui o conceito contrastante do amor e ódio e guerra, paz, mais do que uma prova textual para legitimar o ódio ao próximo e à guerra, o escritor deste texto levanta uma questão. O que odiamos contra quem guerreamos? A resposta correta é que devemos odiar a injustiça, amado. Não a justiça. A injustiça nós devemos odiar, mas a justiça não. E a falta de misericórdia, que devemos estar prontos para lutar contra as forças e o poder do inimigo, amado. Será pronto para nós lutarmos sobre a injustiça que nós vimos. Vamos continuar lutando. Deus vai nos dar graça para nós perseverar na caminhada de Cristo. E Deus, Ele conhece o meu e teu coração. Então a criação, o significado, lá no verso 9 e 14, então nós vimos aqui no texto da palavra de Deus, que fala o que vantagem tem o trabalhador naquilo que trabalha. Aleluia! Então é importante, queridos, nós vimos aqui o texto da palavra de Deus. O livro de Eclesiastes representa um grande esforço humano para encontrar o sentido da vida, mano. A vida é bela se nós permanecermos em Deus. A vida é gratificante se nós permanecermos em Deus. Valorizar as coisas de Deus. Valorizar a nossa vida, mano. Tem prazer de viver. Tem pessoas que não têm mais prazer de viver. Uma vida realmente desgraçada, que fala, né? Realmente não tenha comunhão com Deus, não tenha comunhão com a sua família, não tenha comunhão com ninguém. É uma pessoa desprezada, uma pessoa sem caráter, uma pessoa realmente, mas não devia acontecer isso, mano. Se nós tivermos comunhão com Deus, comunhão com a nossa família, comunhão na sociedade, amado, não praticar, que alguns praticam, não, amado. Praticar a justiça de Deus, na obediência, ter prazer de ter a presença maravilhosa de Deus. Então é importante aqui dentro desse texto. Então aqui nós vimos aqui, guerreamos a resposta correta, que devemos odiar injustiça. Não é nada, amado. Nós devemos odiar a injustiça. E lutar contra a força do poder do inimigo, do maligno. Vamos continuar lutando, amado. Para nós vencer na paz, tá tranquilo, debaixo da mão do Senhor, ser abençoado, ser guardado, ser protegido. Então o livro de Eclesiastes representa um grande esforço humano para encontrar sentido da vida. O Criador nos lançou um fardo inútil. Há um desafio cheio de esperança diante de nós. Mesmo uma visão humana limitada vê que Deus criou um universo ordenado, bonito, mas a razão humana por si só não descobre o verdadeiro significado da vida. Pelo contrário, queremos ver o resultado eterno em nossa vida, mas não conseguimos. Vemos apenas um labor sem fim. A esperança só vem conforme deixamos o dom da vida de Deus nos satisfazer com a reverência e temor dele. Deus controla o acontecimento da sua ordem criada. encontra propósito nesta ordem. Não é uma descoberta humana natural. É uma descoberta por meio da fé no Criador, que vem e age além do nosso tempo limitado, amado. Então, Deus está no controle total do seu do universo. Isso desestabiliza a pessoa que quer saber e controlar tudo. Só Deus faz isto. Precisamos aprender a viver satisfeito e deixar que Deus controle o mundo, amado. Tem pessoas que querem controlar o mundo. Nós vimos aí muitos países em guerra. Querem destruir outras nações. Querem controlar o mundo todo. Não, mas quem controla é Deus. Quem opera é Deus. Quem está no controle é Deus. Ele é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todo lugar. Tem pessoa que quer dominar um bairro, quer dominar uma nação, quer dominar uma cidade. Mas quem cabe todo o poder é Deus, amado. Então, todo que dá poder e autoridade é Deus. Capacita o homem para administrar aqui nessa terra, dentro do controle dele, não é no meu controle. Então, tem pessoa que é arrogante e pensa que ele vai conseguir. Não consegue nada, mano. Sem a presença de Deus, eu e você não conseguimos nada. Então, Deus, ele está falando conosco para nos abençoarmos, para nos guardarmos. Naturalizar a física da pessoa igual das animais? Não. Ambos terminam em morte. No fim das contas, os seres humanos têm a vantagem sobre os animais. Somente se ressurreição for uma realidade. Caso contrário, ambos simplesmente cairão no esquecimento. Jesus revelou plena realidade da ressurreição vitoriosa de Deus na vida do ser humano. Então, o importante é que o trabalho não é um fardo. Antes, deve ser apreciado e uma pessoa encontra satisfação na vida, amado. Não coloque tudo um obstáculo na tua vida. Ah, o trabalho é um fardo, a minha família é um fardo, as coisas que eu é um fardo. Não, amado. Tudo Deus está no controle, deixa Deus controlar a tua vida, você vai ser abençoado. Então, Deus conhece o teu coração para a glória do nome de Jesus Cristo. Então, no verso 3, ou no verso 4, é tempo de chorar, é tempo de rir. É tempo de plantear, é tempo de saltar. É tempo de espalhar pedra, é tempo de juntar pedra. É tempo de abraçar, tempo de afastar-se, de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder, amado. É tempo de guardar, é tempo de deitar fora. Então, o importante é que o que foi, o que é, já foi. O que há de ser, também já foi. Deus pede conta do que passou, amado. Tudo está registrado na mão do Senhor. Tudo que você fazer nessa terra, o bem ou o mal, tudo está registrado na mão do Senhor. Naquele dia vai ser revelado, no juízo final vai ser revelado que você praticou aqui nessa terra. Então pratique o bem, pratique o amor, pratique a misericórdia. Esteja comunhão com Deus, esteja comunhão com teu irmão, e você vai ser abençoado para a glória do nome de Jesus Cristo. Queremos orar por você. Esse texto que nós queremos aqui falar para você. Então há um para todas as coisas, um tempo determinado por Deus. Então tudo é determinado por Deus, amado. Não sei que é determinado por você, não. É determinado por Deus. Então Deus vai abençoar a tua vida para a glória do nome de Jesus. Oramos por você agora. Grande Deus, poderoso Pai. Nós pregamos a tua santa palavra, Senhor, para a edificação dos ouvintes da Rádio PV. Dessa programação, Senhor, abençoada, Deus, age agora nos corações, nas vidas, Senhor. Tu tem todo o poder, nós cremos agora, nós confiamos em ti. Repreende todo o mal, todo o espírito ao contrário, toda a enfermidade, todo o problema de opressão maligna, Senhor. Cai por terra, dá vitória para esse lar, para essa casa, para esse homem, para essa mulher, para esse jovem, para essa criança, Senhor. Eu te peço as tuas bênçãos, já te agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém.